Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, deputados, porque tem alguns deputados aqui presentes, mas senadores, e primeiramente dizer da satisfação, da alegria de fazer uso da palavra aqui nessa sessão de hoje, presidida pelo meu amigo Moca, que foi deputado federal comigo, e hoje estamos aqui no Senado. E também prazer e satisfação em fazer uso da palavra depois desse belo discurso desse senador que orgulha essa casa, que é o senador Pedro Simon. Mas, senhores senadores, eu recebi um ofício aqui da presidência da Federação da Indústria do meu estado, a FIEACRE, Federação da Indústria do Estado do Acre, que é o ofício número 22 de 2012, datado com a data do dia 10 de fevereiro de 2012. E tenho acompanhado de perto a situação dessa tarifa de energia, não só do meu estado, mas do país como um todo. Eu fiz parte da CPI da energia quando ainda deputado federal. Lamento que criamos uma expectativa muito grande na população do país e até hoje, de fato, de concreto, nós não vimos sair nada. Mas no meu estado, e eu tenho certeza, eu conversava com o senador Armando Monteiro, que se encontrava aqui no plenário, já está voltando aqui, e eu fiz uma pergunta, até porque o ofício aqui da Federação da Indústria do meu estado, e eu perguntava assim: senador Armando, essa situação que hoje passa a indústria do meu estado é a mesma situação que passa a indústria do nosso país? E ele dizia: senador Sérgio Petecão, infelizmente é. Mas no meu estado, o estado do Acre é um estado pobre, é um estado onde os nossos empresários, a nossa indústria, ainda caminha com muita dificuldade. Mas essa situação da energia, dessa tarifa altíssima que é cobrada no meu estado, vocês têm uma ideia, o ICMS que é cobrado no estado do Acre é de 25%, mas como existe uma fórmula que eles cobram por dentro, um cálculo que é feito por dentro, e aí esse ICMS chega a 33%. E hoje existe lá no meu estado um movimento popular, que é comandado pelo deputado Chaga Romão, um deputado que tem lutado muito por isso, e por uma jornalista, uma guerreira, jornalista, radialista, que é a Eliane Sianzik. E essa menina tem feito um esforço grande, juntou. Eu lembro que nós fomos à rua, nos terminais de ônibus, rodamos quase o estado todo, colhendo assinaturas da população. Que lá no estado do Acre, a energia deixou de ser um bem de primeira necessidade. Lá hoje é um bem de luxo, Só as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor é que pode usufruir desse benefício. Então, eu, sinceramente, quando eu recebo esse ofício aqui da Federação da Indústria do meu estado, porque no primeiro momento quem estava gritando, quem estava pedindo socorro, eram as pessoas mais humildes, aquelas pessoas assalariadas, aquelas pessoas que às vezes não têm nem salário, que trabalham com muita dificuldade, estavam numa situação, eu diria, uma situação de verdadeira calamidade. É só você não ter direito a ter acesso à energia na sua casa, você não poder ter uma geladeira, você não poder ter um ventilador, você não poder ter um ar-condicionado. Isso é humilhante para um cidadão, para qualquer ser humano. E eu gostaria aqui fiz um pequeno discurso, fazendo uma apanhada aqui das informações que foram encaminhadas pela FIEAC, aqui presta informações da Fiesp, consta informações da CNI, tem aqui tabelas, cálculos, mas nós fizemos aqui um simples discurso que nós gostaríamos, presidente, de fazê-lo aqui, nessa oportunidade que nos foi dada aqui pela liderança do PSD, e aqui eu queria agradecer à senadora Cátia Abreu. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Federação das Indústrias do Estado Acre, FEAC, revelou em ofício enviado ao meu gabinete sua extrema preocupação acerca das atuais tarifas de energia praticadas pelo setor no Estado. Vale lembrar que o Brasil é um dos países que pratica uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo, em que pese possuir um dos menores custos de geração. Uma distorção que tem relação direta aos custos de amortização dos investimentos já embutidos na conta e que, em muito caso, já foram pagos pelo o consumidor. No Brasil, a tributação sempre foi pesada. São nada menos que 16 tributos diretos e indiretos e mais de 14 encargos setoriais diferentes de energia. Segundo dados da Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, em 2007, tributos e encargos representam nada menos que 84,3% da tarifa industrial. Já em 2010, em lugar de desonerar a energia, o governo federal, com a aprovação desta casa, prorrogou dois dos principais encargos, no caso, a Reserva Global de Reversão, a RGR, e o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas Elétricas, o PROINFA. O aumento de energia efetivada pela Eletrobras, distribuidora do Acre, que entrou em vigor no último mês de novembro de 2011, provocou indignação na maior parte dos empresários acreanos. Esperando um aumento em torno de 14%, os empresários foram surpreendidos em dezembro com um aumento que chegou a 22,56% em suas contas. Diga-se ainda que o Acre foi um dos estados que teve um dos maiores reajustes do país. Vejam só, no Acre, né, que é um estado pobre, um estado que deveria ser exatamente o contrário. É um estado que vive na Amazônia, é um estado que todos nos cobram pela preservação, foi onde teve um dos maiores aumentos do país. Verificou-se como agravante que a distribuidora aplica o mesmo critério de reajuste para os estados desenvolvidos. E com o nosso, né, que teve uma industrialização tardia, sem levar em conta as diferenças regionais, que eu acabei de dizer. Ora, nós moramos no Acre, você não pode comparar um estado de São Paulo, você não pode comparar um estado do Paraná com o estado do Acre, que tem indústrias fortes. É fundamental reforçar que o elevado custo de energia retarda a dinamização de nossas potencialidades e dificulta o tão almejado crescimento sustentável, como é dito pelo governo do Estado. Sem esquecer também que o Acre está em vias de um alfandegamento de uma ZPE. Isso é o sonho de todo acreano. Isso é um projeto do governo que foi pregado em suas campanhas e todos nós estamos esperando. Mas como é que vamos criar uma ZPE com a energia mais cara do país? Então, nós estamos preocupados, né, que até as ZPEs sejam prejudicadas. A preocupação da nascente industrial local vem se juntar à verdadeira revolta dos consumidores individuais, aquelas pessoas humildes que eu citei no começo da nossa fala. Antigamente, só quem estava chiando era o pequeno consumidor. Agora, a chiadeira geral. Por isso, eu estou aqui, né, atendendo esse pedido da Federação da Indústria do meu Estado, que fizesse esse registro aqui no Senado e que providências fossem tomadas. Castigado por uma tarifa abusiva e um serviço precário, que é imposto de toda a população, que é imposto a toda a população, vale dizer que é absolutamente necessário a busca de uma redução no valor cobrado na conta de luz, tanto para a população geral quanto para a indústria, que com forma de amenizar a situação caótica que hoje passa a nossa tão sofrida, né, e tão já massacrada indústria do Estado do Acre. Então, fica aqui o nosso pedido, e eu queria aqui, quando abordei este assunto aqui na nossa chegada com uma das pessoas, um dos maiores industriais e que comandou a CNI no ano de 2002 a 2010, salvo engano, né, por dois mandatos, que foi o senador Armando Monteiro, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, e quando eu abordava esse assunto aqui, antes de usar esta tribuna, ele já me dizia: Petecão, este é o verdadeiro problema que hoje atinge a nossas indústrias. Então, eu gostaria de conceder uma parte, presidente, se o senhor me permite, ao senador Armando Monteiro, para que ele possa, com certeza, nos ajudar aqui nessa nossa humilde fala.
Meu caro senador Petecão, eu quero me congratular com o seu pronunciamento, porque ele revela que Vossa Excelência está sintonizado com as demandas do setor produtivo do seu Estado e que, de alguma maneira, também dialogam com os problemas da indústria do país. Veja que hoje você tem assistido, e os companheiros aqui do Senado, essa preocupação crescente com a questão da desindustrialização do Brasil. Ou seja, a indústria brasileira vem perdendo espaço exatamente porque os produtos importados ganham cada vez mais uma presença no mercado doméstico. Isso por quê? Porque a indústria perde competitividade. Os custos de produção no Brasil são elevados e o Brasil vem perdendo competitividade. Isso é fácil lembrar: os custos tributários, os custos de logística, de capital. E até, meu caro senador Petecão, daí a oportunidade do seu pronunciamento, e até alguns fatores que eram favoráveis ao Brasil no passado se convertem agora em fatores desfavoráveis. E Vossa Excelência traz um deles, que é a energia, o custo da energia, que é um insumo básico da produção. E que, infelizmente, no Brasil, a energia se transformou numa base para tributação, para a voracidade tributária. É simples, os estados descobriram isso, que é melhor tributar alguns insumos para elevar as suas arrecadações. O resultado disso é que a indústria vem perdendo competitividade. Vossa Excelência lembrava do ICMS, que, se for calculado corretamente, porque essa alíquota nominal de 25% não é a alíquota real. Se calcularmos por dentro, ou seja, considerando a base verdadeira do cálculo, essa alíquota alcança 34%, quando consideramos. Então, veja, Vossa Excelência, o Brasil, o paradoxo: o Brasil tem um custo de geração de energia pequeno, que é estruturalmente baixo, porque o Brasil dispõe de fontes hídricas e, portanto, tem condições de produzir, pela sua hidrologia, um custo de geração de energia baixo. No entanto, como é base de tributação, de forte tributação, o custo final, seja para o consumidor residencial, seja para o consumidor industrial, se eleva, e hoje o Brasil é um dos quatro países do mundo que tem custos de energia mais elevados. Então, esse pronunciamento, Vossa Excelência, é muito importante. Nós precisamos discutir essa questão no Brasil para desonerar o custo da energia nesse país. Veja que há pouco tempo nessa casa nós deliberamos pela renovação da Reserva Geral de Reversão contra o nosso voto, senador Petecão, porque esse é mais um dos encargos que incidem sobre a conta de energia. E veja, nesse caso, um encargo que não devia ser renovado, porque essa Reserva Geral de Reversão não tem sentido manter.
Dado uma contribuição grande para esse país, seja na área da indústria, seja em todos os setores. Mas eu fico muito feliz quando você me aparteia aqui nesse nosso humilde discurso e me ajuda porque lá no meu estado eu fiz parte de um movimento popular, né, comandado ali pelo deputado Chagas Romão, como eu disse, pela jornalista e radialista Eliane Tianzi, que é uma pessoa que não se conforma. Ela tem um programa, assim, de uma audiência maravilhosa e todos os dias, é o programa de maior audiência do nosso estado. Está lá as pessoas humildes, né, levando conta de luz, mostrando que não tem condições de viver, né, com o salário, recebendo o salário mínimo, pagar uma conta de luz tão exorbitante. Então, quando aquele movimento popular se levantou no meu estado, muitas pessoas achavam, ah, não, isso é politicagem, isso é a jornalista querendo aparecer. Mas hoje eu recebo aqui um ofício da Federação da Indústria do meu estado, pedindo socorro. E quando eu ouço aqui o seu depoimento, uma das maiores autoridades desse país, que diz que não é a indústria do Acre, é a indústria nacional, que hoje passa por uma situação difícil. Então, eu penso assim que nós temos que, de imediato, senador Armando, criar aqui uma frente, um movimento, para que nós possamos criar aqui uma caixa de ressonância da população, que o povo não aguenta mais. As pessoas humildes não aguentam mais, a indústria não aguenta mais, e aí a corda vai estourar. Então, eu agradeço a sua parte, agradeço ao presidente Mocca e agradeço aqui ao presidente da federação, agradeço a jornalista Eliane Senzi, que agradeço a todas as pessoas, os deputados estaduais, a população em geral, que lá no meu estado já começou um movimento e, se Deus quiser, esse movimento vai contagiar o Brasil todo para que nós possamos estar, de uma vez por todas, fazendo com que o povo brasileiro, pague uma tarifa de energia, mas uma tarifa justa. Obrigado, senhor presidente.